O assunto é prova de vida, já teve bastante dúvidas aqui, sempre tem, né? É um assunto que sempre gera dúvidas, o pessoal fica meio preocupado em perder benefício e não conseguir. Nada melhor que o Cristiano Dalla Corte, que é o gerente da agência aqui, para falar sobre esse prazo, né? O pessoal até teve uma notícia que tem o prazo final para algumas pessoas fazerem a prova de vida, que ela é obrigatória ainda. Cristiano, vamos atualizar o nosso ouvinte, até para que evite correria, evite a ida desnecessária, talvez até a agência, né? O pessoal pediu qual é o horário, acho que ainda é das 8 ao meio-dia que o pessoal está atendendo aí. Você vai fazer esclarecimentos. Se tiver perguntas e for possível responder, a gente repassa aqui, né, durante o horário. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Álvaro, bom dia, Giovana. Hoje eu vim dar meu bom dia pessoalmente, né?
Ao
vivo e a cores. Sim, a prova de vida tem sido um assunto muito debatido, muito comentado, né? Primeiro de tudo, não se preocupe. É isso que eu digo para todo o nosso cliente, todo o nosso segurado. Não se preocupe, a gente está preparado para uma situação em que o governo está fazendo a prova de vida de maneira inversa, como eu já comentei em outras vezes. A busca por dados, ela tá sendo concreta, ela tá acontecendo. Então, todos os atendimentos que envolvem órgãos federais ou que utilizem sistemas nacionais, elas estão validando. Posso dizer com convicção que nesses últimos 2 a 3 anos, 2 anos e meio aproximadamente, não tivemos um bloqueio por prova de vida. Então as pessoas podem acalmar, podem ficar tranquilas. Tem muitos idosos preocupados em perder seu benefício. Não vai perder. Na última semana saiu um comunicado em que algumas pessoas serão notificadas para fazer prova de vida. Essa notificação vai ser via aplicativo do meu INSS ou via tela do banco na hora de se receber o pagamento. As únicas duas formas: recebeu ligação, não é nós. Recebeu mensagem no WhatsApp, não é nós. A prova de vida, como eu falei, ela é automática. Algumas pessoas, por um motivo ou por outro, vão ser notificadas, por, sei lá, estão acamadas, foi para uma casa de acolhimento, alguma coisa assim, né? E é muito específico esse povo que vai ser convocado. Eu creio que na nossa cidade, se tiver casos assim, não chegará nem a 50 casos.
E as maneiras não mudaram de fazer a prova de vida hoje? Os métodos?
Não.
Desde a pandemia teve a inclusão do digital?
Nós temos que fazer a linha do tempo, né? Aquela história do segurado procurar o INSS, de procurar os bancos para fazer prova de vida, ela não existe mais.
Não existe mais.
A coleta de informação é em sistemas de informação. Então, colocou o dedinho na digital lá para receber o pagamento, procurou o CRAS da cidade, veio no INSS, tirou uma senha de atendimento, foi no plantão, se foi atendido lá, foi ter o registro. Tudo isso é prova de vida, tá? Tudo isso é prova de vida. E a gente tem se confirmado, porque algumas pessoas que têm nos procurado, a gente acaba conferindo para ver se realmente está efetivado e olha, está funcionando muito bem. Como eu disse, algumas pessoas serão convocadas por algum desvio de informação, que nem muitos anos sem receber o pagamento propriamente no banco, vai por um procurador, às vezes uma pessoa acamada que não sai mais de casa, mas assim, são pontos muito específicos, assim, sabe?
E aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com tecnologias, existe um outro caminho, ou é necessário ter um auxílio de uma pessoa ali, porque pelo que você explicou, isso foi facilitado, né? Antigamente tinha que ir até o banco. Eu lembro que teve exemplos até do nosso dia a dia, pessoas que estavam acamadas, tinha que fazer procuração. Isso facilitou, isso se perdeu. Mas aquela pessoa que tem dificuldade de mexer com a tecnologia.
Junto com a mudança dos panoramas em que a pessoa não nos procura mais, essa questão ela também terminou para essas pessoas, tá? Mas eu não creio que uma pessoa acamada, por exemplo, não precise do SUS, por exemplo. Parece que é uma visita domiciliar. Eu não creio que muitas vezes vai precisar do CRAS para alguma coisa. E daí, nesses casos, no momento, nós não temos uma previsão legal de como é que vai acontecer. Porém, contudo, eu não acredito em momento algum que a instituição vai desamparar essas pessoas, tá? Eu tenho um compromisso com quem vem lá no INSS, nós temos um compromisso com quem vem lá no INSS, de que nesses casos assim mais agudos a gente verifica mais profundamente. como nós não temos caso de bloqueio de pagamento, a gente não sabe como lidar por enquanto, porque não aconteceu.
Aí não teve, não teve um exemplo, por exemplo.
Não teve uma situação que aconteceu. Mas vamos imaginar que a gente pegue um acamado em que a situação seja prova de vida. Para mim, eu, Cristiano, falando por Xaxim, para nós pegar o carro lá, verificar, a pessoa não vai ser difícil. Uhum. A gente não vai deixar.
É um caso isolado.
É um caso isolado. E mesmo naquelas épocas em que havia necessidade de ir atrás das pessoas e coisa e tal, havendo bloqueio de prova de vida, ninguém perdeu o pagamento. Tá? Atrasou um dia ou dois, não mais que isso, e a visita em casa sempre era rápida, quando era, tinha essa previsão legal. Mas como eu falei para vocês, hoje, na atualidade, nós não temos nenhum caso concreto. Então, nós não temos uma deliberação sobre o que vai acontecer. Porque para mim estar aqui agora entrevistando vocês, eu tenho que ter uma autorização. Uhum. Para mim sair lá na casa do seu José, vamos supor, eu também tenho que pedir uma autorização e também tenho que ir atrás dessa pessoa.
Então, se a pessoa tem que fazer a prova de vida e não fizer no prazo, ela não vai perder o benefício.
Não.
Pode ter um bloqueio, dependendo da situação.
Isso. Pode, mas como eu falei, não tem acontecido nos últimos tempos.
Tem pergunta?
Bom dia, sim, na verdade o Cristiano já respondeu, mas só pra gente bater na tecla. Olha, bom dia, ouvinte. Ligou dizendo que estão recebendo mensagem desejada e que se não fizer a prova de vida, vão cortar a aposentadoria dela. Isso possivelmente é um
golpe.
Um golpe. É. Eu vou dizer com todas as letras e de uma maneira até brusca. O INSS não liga para ninguém.
É impossível ligar para todo mundo.
O INSS não manda WhatsApp para ninguém. Então, assim, essas ameaças de bloqueio de pagamento e etc., é para coagir a pessoa.
Uhum.
É para tentar, em tese, obter alguma vantagem com aquilo. Tá? Para vocês terem ideia, o INSS prioriza tanto o atendimento de agência que nem telefone nós temos na APS, por exemplo, na agência. Nós não temos telefone. Para mim, falar com qualquer um de vocês, seja por qualquer motivo, é via pessoal.
Uhum.
Por quê? Porque a prioridade é quem está lá dentro.
Ah, entendi.
Então, se você busca uma situação de maneira remota, é o aplicativo o melhor caminho. Essa pessoa que tem uma dúvida sobre prova de vida, por exemplo, conseguir entrar no aplicativo, ela tem uma opção lá. Prova de vida por biometria.
Ah, você tocou no assunto. A Cordilheira Alto está na audiência. Álvaro e Cristiano. Eu soube que os aposentados precisam fazer a biometria. É verdade isso ou não? Se é verdade, isso me informa, se for possível.
É uma coisa um pouquinho diferente,
uhum.
Tá? Porque a biometria é uma situação e a prova de vida por biometria é consequência disso. Tá? Quando a gente fala em prova de vida por biometria, você vai entrar no aplicativo, vai ter uma espécie de um serviço cadastrado lá, prova de vida por biometria, tu vai clicar lá, ele vai exigir alguns dados, provavelmente, e ele vai fazer o teu reconhecimento facial. Aonde que a biometria entra? Para você ter validado esse cadastro, você precisa estar com os seus dados em dia na Receita, no Tribunal Eleitoral, lá na carteira de identidade. Então, automaticamente, a biometria, a regularidade do cadastro, ela implica no nosso cadastro. Então, vamos pegar assim, um senhor de 90 anos, precisa estar com o aplicativo em casa, coisa e tal, consegue acessar, mas ele não foi lá no TRE fazer o cadastro biométrico dele, porque ele, desde a partir dos 70, não é mais obrigatório votar, aquela coisa toda, né? Ele não vai conseguir fazer por biometria, porque ele não tem esse cadastro. Então, ele é o senhor, ele é a senhora que a gente vai achar, nós, quando a gente digo a gente é o INSS, ele vai achar via parceiros, SUS, CRAS, a digital no banco. Uma outra situação assim, tem alguns bancos que oferecem para fazer prova de vida, ali no caixa eletrônico mesmo, aquela coisa. Ali pode aceitar,
ali
é segurança.
Perfeito.
Tá? Agora, o banco te ligar para fazer a prova de vida não é seguro. Ali no caixa eletrônico ele é seguro.
Aliás, tem um alerta aqui da Polícia Civil do Estado, Giovano e Cristiano, que estão alertando para ligações variadas, incluem até órgãos estaduais e federais. Ligação. Qual que é o intuito? Que a pessoa fale. O pessoal está fazendo captura da voz agora, com a IA, para tentar fraudar e fazer estelionato, isso até em servidores públicos aposentados, enfim, pessoas que não são aposentadas. Então, cuidado, né?
Você imagina.
Ficou muito
que
claro
eu... Eu, com 42 anos, não sou aposentado, eles me ligam para falar da minha aposentadoria.
Olha só que coisa maravilhosa.
Eu não tenho aposentadoria.
Então, né, ali é uma questão de realidade, né?
Sim.
A pessoa tem que se ater à realidade, então, a ficar atento. Bom, é o que você falou, basicamente, que existe um cruzamento de dados hoje,
isso,
né?
Aí.
Se a pessoa está se movimentando em outras circunstâncias, como o idoso, geralmente, talvez ele não seja tão atuante na questão de eleição, mas ele vai procurar um atendimento de um médico, numa central de SUS, e ali já vai ficar registrado que ele está ativo, que ele está vivo.
E assim, ó, nós temos várias. Quando um segurado nosso, um cliente nosso, nos procura no INSS, ele não vai falar só sobre prova de vida.
Sim.
Ele precisa, muitas vezes, um documento, ele precisa fazer um encaminhamento, né? Aí vem uma coisa muito importante, que é a identificação da pessoa e a retirada do atendimento. Então, Giovano chegou para ser atendido no INSS, por exemplo. Já aconteceu tu vir lá, por exemplo.
Sim.
Primeira coisa que eu te pedi foi a identidade.
Correto.
Por mais que eu te conheça, eu pedi tua identidade. Bati, cara, crachá ali na hora, digitei assim, ó, lá no sistema. O Giovano está aqui para pegar uma senha. O governo já está sabendo que naquele horário, naquele dia, você está lá.
Uhum.
Entendeu? Isso já vai lá para a prova de vida. Então, muitas vezes, esse idoso esquece que passou pelo INSS, ele esquece que ele passou no atendimento, e aquilo ali está guardadinho. Então, o sistema de informação, nesse sentido, ele é muito caprichoso, tá? E assim, como eu falei, às vezes bate o medo nas pessoas e coisa e tal, e a gente dá uma conferida do mesmo jeito. A gurizada que está atendendo no balcão lá é caprichosa nesse sentido. A gente consegue fazer essa verificação. Falo por xaxim, eu preciso frisar isso, porque nem todas as agências conseguem, né? Eu tenho 70 atendimentos por dia. Né?
Bastante.
Né? É bastante, mas são atendimentos rápidos. Eu não posso exigir que Chapecó faça isso com 500. Entendeu? Eu não posso exigir isso que Xanxerê faça isso com 300 atendimentos. Tá? E eu não posso mandar na agência deles também. É uma situação atípica. A minha agência não tem alguns serviços que trazem gente para a agência, mas assim, na dúvida a gente sempre reforça. Estamos lá todos os dias, das 8 ao meio-dia, atendimento ao público. Né? A gente vai tirar o teu atendimento, a gente vai pedir a tua identidade para que fique claro que você esteve ali, para que seja você. Ah, mas e se eu for pelo meu pai? Não, daí não tem como.
Não dá.
Não dá, porque não é teu pai que está aqui. Né? Ah, mas e se eu tiver procuração dele? Aí é outra história.
Judicial, né? Não, vale, né?
Não é procuração pública.
Pública dele.
Assim, porque eu posso dizer assim, que o Álvaro estava aqui na agência mediante seu procurador.
Ah.
Entendeu? Porque em algum momento ele constituiu esse serviço.
E se até o vídeo, consigo verificar se a minha prova de vida está em dia? É, digital também, pelo aplicativo, alguma maneira, central telefônica?
Eu dou uma dica para as pessoas. Como eu não uso propriamente o meu INSS, eu não sei lá dentro como é que é os recursos. Uhum. Porque nós temos outras situações. Sim. Então é uma coisa que eu nunca fui atrás. Primeiro sinal de prova de vida bem feita, de problema zero, tá? Teu pagamento está em dia.
Não deu.
Seu pagamento está em dia, meu querido, braço pro gaiteiro, e vida que segue.
É verdade.
E uma recomendação que eu dou para todo mundo que vem lá no INSS. O sistema de informação, ele pode falhar. Ele não vai falhar, mas ele pode falhar. A gente tem um bloqueio do WhatsApp, às vezes, a gente tem uma série de situações no mundo digital que nos implicam. Se acontecer do seu pagamento atrasar um dia, você já pode pesquisar por que que tá atrasado.
Uhum.
Existem N situações que podem atrasar um pagamento, que podem bloquear um pagamento. Atrasar nunca aconteceu. Tá? Mas reforço, não teve nenhum caso nos últimos 2 anos por prova de vida que bloqueou.
Alvaro,
manda bala.
Assim, o cidadão aqui tem perguntas, gente, que a gente vai fazer aqui. Se o Cristiano falar que é melhor procurar o atendimento pessoal, a recomendação vai ser feita também ao vivo, né?
Sim.
Cristiano, eu tenho 65 anos, estou com a aposentadoria encaminhada há 3 anos, ainda não recebi. Preciso fazer o quê? Recebe os atrasados? Como funciona?
Aí entra no âmbito da análise de benefício, né? É uma situação que você vai precisar analisar os pormenores na situação, né? 65 anos de idade, o homem é a idade base para se aposentar por idade.
Sim. 60 anos?
65.
Isso.
E 62 mulher, né? Mas assim, para não ter dado certo, deve ter algum tipo de questionamento, algum tipo de situação referente ao tempo de contribuição.
Ah, sim.
Então assim, quanto tempo ele falou?
60. Não, a idade, ele não, sim, falou tempo, ele falou a idade.
Não,
65
anos, ele...
3 anos esperando.
Hoje, teoricamente, eu desconheço um processo de 3 anos administrativos.
Viria atrasado se aprovar hoje?
Se aprovasse hoje aquele requerimento, sim, aquele.
Aquele.
Mas assim, o que me faz desenhar a história? Me faz desenhar que há 3 anos atrás ele não teria 65, ele teria 62.
Ah, fechou. Ah,
aí a conta.
Tá, então, se for homem. Né? Se for mulher, está dentro da idade. Mas mesmo assim, teria que ser avaliado o tempo de contribuição naquele processo. Uma outra coisa que me vem na cabeça é que é um possível recurso.
Uhum.
Daí o recurso tem alguma coisa sendo discutida. Então teria que ver o processo.
Outra pergunta aqui, o cidadão que pega, por exemplo, o medicamento na farmácia básica, é uma prova de vida?
Sim, porque ele vai registrar na base do governo. Se vocês já tiveram acesso ao e-saúde alguma vez?
Não.
No e-saúde, vocês acessam com a senha Gov, lá tem os medicamentos que o município te fornece, lá tem as tuas vacinas que você fez pós-pandemia.
É o registro
de saúde, lá tem tudo. Tu acessa via Gov, né?
Ah, entendi. Só pra fechar aqui, Álvaro, da minha parte.
Depois tem uma pergunta também.
Bom dia, fala pro Cristiano que está de parabéns, ele é muito atencioso com a população. Precisamos de pessoas mais assim. Quando precisei, fui muito bem atendida. Quem é ouvinte? A Neia.
Obrigado. A nossa ideia é sempre fornecer o melhor atendimento, o mais humano possível. Eu brinco que o meu atendimento, o nosso atendimento, porque eu falo por todos,
pela equipe.
Ele não é um atendimento, ele é uma conversa.
Correto. Como aqui a gente esclareceu?
Isso. Eu sou uma pessoa que, por ser gerente, eu nem sempre estou na linha de frente, mas ultimamente estou tendo que ficar, porque o movimento está grande e coisa e tal. Mas eu gosto de dialogar com as pessoas, porque muitas vezes a pessoa vem pedir um extrato, vamos supor. E se você observar somente o que a pessoa pediu, você pode estar fazendo com que ela volte. Então tu precisa. Eu digo assim. Desculpa, não é da minha obrigação, mas por que tu precisa do extrato X? Ah, pra tal. Então eu vou te mandar esse e esse junto, porque se der problema nesse aqui, tem esse e esse para cobrir. Uhum. Entendeu? Então a ideia é sempre melhor atender o melhor possível.
Pergunta aqui é você, com cruzamento de dados, quando uma pessoa vai a óbito, um pensionista, um aposentado, vocês recebem essa informação ou a família precisa dar o feedback?
Automaticamente.
Automático.
Chegou no cartório de registro de óbitos, registrou o óbito, no dia seguinte já está derrubado o benefício.
Perfeito.
Já está cessado o benefício, perdão.
Perfeito. Bom, sobre prova de vida, acho que foi bem muito claro, né? Só para encerrar da minha parte aqui, Cristiano, tem uma situação que fala-se muito em filas, né?
Vamos lá.
Filas, até teceu uma nota aqui do governo, filas do INSS para perícia, para auxílio doença, etc e tal, e teria uma nova regra aí que estaria valendo.
Vamos lá.
Pode atualizar isso?
Vamos lá, então. Filas, sim, o INSS tem filas. As nossas filas hoje, elas são na sua maioria virtuais, tá? Por quê? Porque com a digitalização dos processos, as pessoas não precisam mais sair de casa. Elas vão lá no seu sistema, ou via canal parceiro, eles vão fazer seus pedidos. Feliz ou infelizmente, nós temos crescido muito em benefício, sabe? Em protocolos e coisa e tal. Eu faço um acompanhamento da nossa agência, assim, eu tinha sempre na base de toda semana 200 e poucos requerimentos, né? Hoje eu não baixo de 300 hoje. Então cresceu, tá crescendo essas demandas, assim. O que que acontece quanto ao auxílio doença? O INSS criou um procedimento por atestado médico que as pessoas podem ficar afastadas até 60 dias sem passar pela perícia. Usei o termo pode, não é todos os casos,
é que vai, né?
Mas é o que mais está presente. Então, assim, é teu primeiro atendimento, é teu primeiro afastamento que você vai ter. Ou tu já passou pela perícia antes daquele requerimento. Você vai fazer o protocolo com nós lá, com identidade, com teu atestado médico. O médico vai validar ou não o teu atestado. E independente de se ele é de 60, 90, o máximo que pode ser concedido assim são 60 dias. Então a gente, entre aspas, adianta. Tá? Porque se eu precisar para perícia, daí eu tenho uma filinha. Hoje na gerente de Chapecó, a média aqui da região é 30 dias de espera. Né? Então, facilitou muito esse processamento de requerimento por atestado. Ele diminuiu de uma época atrás, ele tinha o mesmo, mas era 6 meses. Daí começou a ver-se que a porta estava muito aberta. Uhum, né? Uhum. Então, hoje nós temos 60 dias no máximo de auxílio doença por atestado médico.
Amplia a janela de... amplia o tempo e aí acho que dá mais folga,
foi,
né?
Ele foi criado para atender mais aquelas demandas pequenas, né?
Sim.
Tu imagina um funcionário muitas vezes que pegou 30 dias para uma cirurgia pequena. Se ele precisar ficar 30, 40 dias na fila para fazer uma perícia médica, que é o normal da região,
sim,
né?
Tempo.
já foi maior, já diminuiu muito. Antigamente tem lugares ali que era 6 vezes de espera.
Nossa,
né? Tu não vai fazer o cara esperar muitas vezes 60 dias para ir lá em Xanxerê, ele vai voltar a trabalhar, ele não vai ter recebido. Hoje, nesse esquema, não gosto da palavra esquema, nesse protocolo por atestado médico, a conta é liquidada rapidinho. Eu ouso dizer que aqui em Xaxim, os nossos requerimentos normalmente não ultrapassam 40 dias entre protocolo e recebimento, quando dá tudo certo no atestado médico.
Perfeito. Vocês têm mais algum questionamento?
Só mais um elogio aqui da Clarice. Ela falou assim, ó, bom dia, fui muito bem atendida pelo Cristiano. Podemos quebrar o gelo aqui?
Pode, claro.
Podemos quebrar o gelo?
Pode.
Bom, vamos quebrar o gelo então aqui.
Giovano, peça pro Cristiano aí que eu tenho uma queixa pra fazer ao vivo. Como é que me perdem um jogo em casa ontem?
Falei que é bonito. Ah, olha. É que o Conexão é isso aí. Ele é colorado. Ele também perdeu ontem, né?
Eu pedi permissão.
Ô, meu amigo, que beleza.
Dadal.
Eita, nós.
Né? Fazer o quê, né? Dadal, ontem não deu nem pra assistir o jogo. E foi o segundo, perdi pro Corinthians do Álvaro.
Eu deixei essa porque o Álvaro falou assim. Da reta final aqui, daí eu falei, vamos quebrar o gelo.
Isso aí. É. Mas daí um colorado que perde, criticando um gremista que perdeu.
Eu não vi quanto deu o Inter.
1-0 também. Perdeu? Vitória ganhou de 1-0.
Daí tá apertada a coisa, Dadal.
Cuidado, Dadal. Com essa, tu pode perder a tua aposentadoria, hein?
É isso. Não,
brincadeira, não perde mais, né? Uhum. Cristiano, obrigado pelas informações. A gente entende, a gente sabe que é um assunto que pra nós é normal. Né? Às vezes a gente fala, mas esse assunto de novo. Mas hoje você viu aí quanta dúvida aparece, né?
Sim, prova de nós vida. Temos, e eu tenho que ser franco com vocês, que nós temos uma demanda muito grande nesse sentido, tá? Todo dia tem vários idosos que vão em INSS procurar essa informação. Eu reforço, não tenha medo, não tenha receio. Ninguém vai perder o benefício por prova de vida ou uma aposentadoria. Para você encerrar uma aposentadoria, ou é por óbito ou é por fraude.
Então, é que eu acho que
não existe outros mecanismos, né? E a gente reforça mais uma vez, a equipe tá lá para atender. Temos os canais remotos que funcionam bem, 135, o canal Meu INSS também. Quem não quer sair de casa, que quer fazer todo o seu requerimento online, pode, não tem problema nenhum. Vai ter o mesmo fluxo, não tem nenhum tipo de atrapalho por causa disso. E quem vem na agência, a gente tenta sempre dar o melhor acesso possível.
É que no passado, quando era o formato diferente, a gente sabe que teve pessoas que tiveram um problema, quando era com o banco. Sim, mas sim. Isso não é mais realidade, pessoal. Hoje, então, ficou muito claro que não precisa se preocupar, né?
Com certeza.
Tudo com calma, tranquilidade, orientações e, pelo amor de Deus, ligações, mensagens, não caia. São os malandros que estão
muito
esperando
cuidado mesmo.
Vítimas, né? Obrigado, Cristiano.
De nada, eu que agradeço, estou à disposição, sempre que precisar.